Nós vamos conversar agora com a Flávia Barbosa, ela que é nutricionista da Vigilância Sanitária de Vitória, sobre cuidados com alimentos em praias no verão, né? O verão está chegando aí e provavelmente vai ser um verão de retomada, de turismo, né? De grande movimento nas praias e também, claro, com isso, muitos vendedores ambulantes, os quiosques vendendo mais, mas é sempre preciso ter cuidado na hora de comprar alimento nas praias, principalmente com o tempo tão quente, né, com o clima tão quente. A Flávia conversa aqui com a gente a respeito desse assunto agora. Flávia, obrigado, viu, por conversar aqui com a gente na Band News.
Imagina, é um prazer.
Vamos lá, Flávia, quais os principais riscos de consumir alimentos contaminados, né, ou que não estão aptos para consumo nas praias?
O risco maior envolve a ocorrência de doenças transmitidas por esses alimentos, né, que pode acontecer, e que podem causar transtornos às pessoas que forem acometidas, que normalmente variam de náusea, vômito, diarreia, enjoo, indisposição, dor de cabeça, né? Esse acaba sendo o maior risco, né? E aí a gente tem formas de tentar escolher dentre as opções que a gente tiver à disposição, né, fazer, entre aspas, as melhores escolhas para evitar esses riscos.
Sim. Os casos mais comuns são esses que você citou, né, mas podem, inclusive, esses alimentos, eles podem, inclusive, levar a casos mais graves também, né, Flávia?
Sim, podem. Podem porque quem causa, né, esses problemas, né, nos alimentos, são micro-organismos, né, tem vários tipos de micro-organismos. Hoje a gente ainda está convivendo, além de todos os que a gente já conhece, que tradicionalmente, entre aspas, são transmitidos por alimentos, ainda tem o coronavírus, que a gente está tomando muito cuidado, mas é importante a gente lembrar desses outros micro-organismos que podem ser veiculados pelos alimentos, né, e vários deles têm peculiaridades, né? Por exemplo, alguns produzem toxinas e as toxinas vão continuar viáveis, vão continuar ali no alimento, mesmo que o alimento seja aquecido, né? Então, a gente ouve às vezes que o calor mata tudo, né?
Uhum.
Não sei se vocês já ouviram isso, eu já ouvi isso várias vezes, né? Como vigilância sanitária. As pessoas argumentam muito isso, não tem problema, porque depois vai aquecer, vai fritar, vai cozinhar, e aí o calor vai matar tudo. E no caso desses micro-organismos que produzem toxina, o micro-organismo até muito provavelmente não vai sobreviver a alta temperatura, mas a toxina vai continuar viável. E aí, nesse caso, a toxina é o que vai causar transtorno à pessoa. Né? E aí vai funcionar, né? Vai aparecer esse transtorno para quem consumir esse alimento como uma intoxicação, que muitas vezes vai provocar vômito. E dependendo da virulência, né? da agressividade do micro-organismo que vai causar esse problema, a pessoa pode manifestar sintomas mais graves. Né? A gente já viu vários casos de pessoas que comeram alguma coisa, independente do lugar, e tiveram que ser internadas no hospital, né? Dentro desse contexto também tem contaminação dos alimentos por um micro-organismo que se chama Clostridium botulinum, né? Que causa o botulismo, né? Que aí vai manifestar sintomas muito diferentes de outras doenças transmitidas por alimentos. Né? E aí, muitas vezes, a gente não vai relacionar esses sintomas com o consumo de alimentos, né? E muitas vezes acontece de, por não associar, não fazer essa associação, a pessoa é internada, não dá tempo de investigar e, às vezes, a pessoa vai a óbito sem que se descubra antes disso por que ela veio a adoecer e posteriormente a falecer. Né? Isso é um extremo, né? Não é uma coisa que ocorra toda hora, né? Mas é uma coisa que a gente precisa ter muita atenção, porque se pelo consumo de um alimento que não está próprio, né? Sem que a gente perceba isso quando vai consumir esse alimento, a gente pode chegar a esse extremo, a gente precisa prestar bastante atenção em tudo que a gente consome.
Sim. Flávio, os cuidados que a gente tem que tomar na hora de comprar um alimento na praia, né? Esses cuidados, eles dependem do tipo de alimento que a pessoa está comprando? Há algum alimento que é considerado vilão, né? Alguns alimentos são considerados maiores vilões, campeões de contaminação. Você pode explicar isso para a gente?
Uhum. Na verdade, assim, a regra, eu diria, uma das regras principais é tentar evitar, na medida do possível, aqueles alimentos que são muito manipulados, que tem muito recheio, né, que tem muitos ingredientes, que a pessoa que fez aquilo teve que mexer muito nele para que ele fique pronto. Né? Então, um sanduíche natural que tem um recheio cremoso, com vários ingredientes, né? Mesmo a gente chamando ele de sanduíche natural, o recheio dele é um item complicado, né? Porque envolve uma porção de ingredientes potencialmente contaminantes, né? Que os micro-organismos gostam muito de todo aquele ambiente, porque uhum. tem vários nutrientes, tem aquele calorzinho que tem na praia. Esse alimento, muito provavelmente, não vai ficar na temperatura adequada para conservação, né? Porque aí o vendedor passa uma jornada longa caminhando na praia, caminhando nos lugares até vender, e aí demora mais um tempo ainda até esse alimento ser consumido, né? E isso é um exemplo. Mas, na verdade, de forma geral, tudo que envolve muitos ingredientes e muita manipulação, muitas etapas, né, no processo de produção, para até esse alimento ficar pronto para consumo, já é mais complicado. E aí a gente sempre precisa pensar que, além de toda a produção, ainda tem o tempo que o vendedor circula com esse alimento até que esse alimento seja consumido. Né? Então, acaba que os alimentos que são mais industrializados, né, que precisam de temperaturas extremas de conservação para consumo, né, ou que fiquem muito gelados, ou que sejam oferecidos ao consumo muito quentes, acabam, né, até certo ponto, digamos assim, sendo melhores opções. Né? Uhum. Então, um picolé, né, que foi feito na indústria, a indústria teoricamente tem mais controle no processo de produção, esse picolé fica mais tempo, né, fica o tempo todo congelado, porque é a forma como a gente consome ele. Então, a princípio, né, do ponto de vista higiênico-sanitário, seria uma boa opção, né, que combina bastante com o ambiente da praia, por estar quente, né, então, além de ser divertido, também refresca, né, uhum. então o picolé acaba sendo uma boa opção. O milho, né, tem algumas peculiaridades, mas, de forma geral, é um alimento que não é muito manipulado, que é cozido e é servido, né, é retirado daquela água bem quente e é servido e a pessoa come logo depois, então também acaba sendo uma boa opção. Outros alimentos industrializados, né, que do ponto de vista nutricional talvez não sejam tão interessantes, mas do ponto de vista higiênico-sanitário acabam trazendo menos riscos, né, biscoitos, uhum. enfim, né, e na verdade eu sempre gosto de lembrar que também tem a opção, né, que na verdade, sobre todos os aspectos, é a opção mais saudável, que é a gente levar o nosso próprio alimento, né, e o que vai nos levar a consumir menos as coisas que vendem na praia. Né? Então, praia, né? Quando a gente está na praia, normalmente está calor, está aquele sol, então isso combina mais com uma alimentação mais leve, né? Então a gente pode levar, de repente, uma fruta fresca ou algumas frutas frescas, maçã, pêssego, pera, enfim, banana, né? Tem algumas opções de frutas que são fáceis de levar. Hoje no mercado a gente encontra uma porção de alimentos a granel, né? Então tem chips de várias coisas, chips de batata, de batata doce, aipim, banana, coco, né? Tem uma porção dessas opções, tem aqueles mix de nuts, né? De castanhas, damasco seco, frutas secas, tem bastante opção hoje no mercado, que pipoca, né? Que a gente poderia pensar em, se for o caso, né, se for o caso de a gente passar mais tempo na praia, levar de casa, né, que aí a gente tem um pouco mais de tranquilidade ao comer na praia. né? Mas se for inevitável, se eu não conseguir levar e tal, aí eu preciso ir pelo que eu falei antes, né? De tentar escolher as opções que tenham menos manipulação, que não tenham tantos recheios muito cremosos, né? Porque tudo isso aumenta o risco de esse alimento não estar bom na hora que eu for consumir, pelo tempo, né? Até a hora que eu for consumir, o tempo do preparo até a hora do consumo. E acaba que, estando fora de casa, né? Por todo o contexto de os alimentos estarem em situação, entre aspas, adversa, né? Uhum. É muito calor, é muito aberto, né? O ambiente da praia e tal, acaba que realmente, em último caso, o que é mais industrializado traz menos risco mesmo.
Sim. Flávia, alguns alimentos eles são muito frescos, né? Tipo frutos do mar. Acho que todo mundo já viu, por exemplo, algum vendedor passar na praia com uma bandejinha com ostras, né? Em cima de uma caminha de gelo. Aquilo é seguro?
Então, é muito complicado, porque os frutos do mar, né, quase todos, já são alimentos potencialmente alergênicos, né? O que significa que muitas pessoas são alérgicas a esses alimentos. Isso é um ponto. Né? O fato de eles serem potencialmente alergênicos faz com que mais pessoas possam manifestar esses sintomas adversos, né? Aquilo que a gente não espera quando come alguma coisa, quando consomem esse alimento. Quando esse alimento está em toda essa condição, que também já não é favorável para a sua conservação, né? Porque esses alimentos são alimentos muito sensíveis, né? Muito favoráveis para o crescimento de micro-organismos, né? São alimentos muito proteicos, né? Que é uma das coisas que os micro-organismos mais gostam e tal, e isso é o que torna esses alimentos muito sensíveis e frágeis e perecíveis. Né? E junto a isso, né, todo aquele ambiente da praia de calor, né, mesmo estando numa caminha de gelo, isso não assegura a temperatura adequada para a conservação desse alimento. Fora isso, eles estão expostos ali, né? Quando a gente vê um vendedor passando com esses alimentos na praia, esse alimento está descoberto, porque, né, ele quer que as pessoas vejam o que ele está vendendo, e o fato de ele estar descoberto significa que ele está desprotegido e está exposto a todos os contaminantes que estão circulando ali na praia.
Uhum.
Né? Então, tudo isso junto, né, tudo isso que eu acabei de falar junto, é um ponto negativo, né? Eu diria que são fatores que deveriam nos fazer não escolher consumir esses alimentos.
Sim.
Né? A praia definitivamente, assim, principalmente o que vem dos ambulantes, por todo o contexto, né? O ideal é que a gente não escolha esses alimentos.
Uhum.
Né? A gente deve conhecer algumas pessoas que, ao consumir pelo menos uma vez esses alimentos na praia, passaram mal.
Sim,
principalmente quando são de ambulantes. Né? Esses alimentos já são muito complicados de qualquer forma, mas quando eles são oferecidos num estabelecimento comercial, né, o estabelecimento tem uma infraestrutura um pouco melhor para conservação, né, para manutenção desse alimento de forma segura, até que ele seja distribuído para o consumo. O ambulante, a forma de distribuição, né, de transporte e tal, é toda mais vulnerável mesmo, né?
Uhum.
E o que acaba trazendo menos segurança na hora de consumir esse alimento.
E aquele gelinho ali não pode nem ser considerado refrigeração, né?
Vai ficar geladinho, né? Mas quando a gente fala de contaminação, a gente está falando de temperaturas pontuais.
Uhum.
Né? A faixa de temperatura boa para crescimento de micro-organismos varia de 5 a 65 graus. Né? E quando o alimento está ali em contato com gelo, mas no calor, pegando sol, ele não vai, mesmo que uma parte dele, né, a parte de baixo, que está em contato mais direto com o gelo, esteja uma temperatura mais baixa, né, mais próxima do que é mais seguro, tem o resto todo, né?
Uhum.
entende? Porque ele não está todo de forma uniforme em contato com o gelo. né? Não se tem muito controle, é muito complicado ter esse controle e principalmente manter a condição segura ao longo de toda a jornada de trabalho da pessoa que vende.
Uhum. Você já falou do milho verde, né, Flávia, que é um alimento um pouco mais seguro, né, porque não passa por muita manipulação, vai para a água ali, depois ele já vai direto para o cliente. Mas outros alimentos que passam por um processo de cocção também não podem ser considerados tão seguros assim, né? Você já chegou a falar, inclusive, de alimentos que são muito manipulados, né, tipo um cachorro quente, um salgado, assim, na beira da praia, também é algo que deve ser evitado, né?
É, o cachorro quente, ele assim, né, se ele tá lá, se o molho tá lá, é bem quente, até a hora de o sanduíche ser feito, é menos mal. Uhum. Até porque os produtos, né, os ingredientes são muito industrializados e o fato de eles serem muito industrializados, né, significa que eles têm muito conservante, isso também acaba sendo, de uma certa forma, um fator de proteção para o próprio alimento, né? Isso inibe um pouco, chama menos a atenção do micro-organismo, inibe um pouco a contaminação, né? Porque, por causa justamente da presença dos conservantes. Junto com isso, a alta temperatura, né, de manutenção, se é esse o caso, isso atenua um pouco, uhum, o risco do cachorro-quente especificamente. O, uhum, salgado tem a questão do recheio realmente, né? Dificilmente, até em lanchonete é difícil a gente conseguir controlar a temperatura e manter os salgados numa temperatura segura, quente, imagina o ambulante, né? Que não vai ter uma estufa, é complicado, né? Então, o salgado também é um pouco mais complicado.
Pois é.
Agora, tem a opção também do queijo coalho, né, que assim, se a gente pensar no que, se ele está bem conservado, né, se está numa caixa térmica, mantendo ele em baixa temperatura, e aí o vendedor vai tirar ele da caixa na hora de fazer, na hora que o cliente fizer o pedido, ele também, né, acaba sendo uma opção razoável, né? Uhum. Não vou dizer que é ótima, porque o queijo tem uma série de questões, né? Mas essas coisas a gente não consegue enxergar ali na hora que vê, uhum, o queijo guardado na caixa. Mas, né, falando do que se faz ali, né, entre a conservação, o armazenamento dele e a entrega para o consumo, eu diria que são, como as etapas são rápidas, né, a pessoa pede e aí o vendedor só pode fazer o queijo na hora que a pessoa pede, então, né, entre o armazenamento e a entrega para o consumo é pouco tempo, né, então, pelo menos dentro dessa etapa, isso eu penso que, pensando nisso que é feito ali ao ar livre, o queijo coalho também pode ser uma opção razoável.
Eu falei do cachorro quente, Flávia, acho que é porque muita gente consegue visualizar também que alguns locais, né, tem aqueles carrinhos, e ali ficam expostos alguns complementos, né? Presunto, queijo, milho, azeitona, enfim, fica o dia inteiro ali. Ou não só o cachorro-quente, né? Às vezes as pessoas estão servindo farofa, molho, e fica ali o dia inteiro também. Nesses casos, assim, é melhor entregar para o cliente, né? O cliente deve pegar uma porção individual que está armazenada, ou aquilo ali, dependendo das condições, também pode ser seguro?
Esses complementos, é muito bem lembrado, né? O ideal é realmente a gente evitar, né? Então, quero comer cachorro quente. Então, tenta pegar aquilo que tem menos risco, né? O pão é seco, né? Ele vai estar guardadinho, aí o cara vai cortar na hora e botar o molho que vai estar quente, uhum, né? Se eu quiser um molho, um ketchup, o rapaz vai me servir num sachêzinho embalado a vácuo, então isso vai também ter menos risco, né? Então, assim, mesmo existindo opções, né, dentro da escolha que eu vou fazer, né, como no caso desses complementos, que vão me trazer mais risco, eu posso fazer escolhas que sejam mais, que me tragam menos problemas, né, que sejam, uhum, potencialmente menores causadores de problemas. Então, se tem uma porção de complemento, eu vou tentar escolher aqueles que vão me dar menos trabalho. Então, uma batata palha mais seca, né? Então, talvez não tenha tanto problema, é diferente de um milho em conserva, né, que já é um alimento um pouco mais complicado, que vai precisar ficar em baixa temperatura, e isso, se está ali exposto no carrinho e tal, muito provavelmente esse alimento não vai estar na temperatura adequada. Então, uhum, aí é melhor, né, fazer a opção pelos alimentos que não precisam, como eu falei, da batata palha, né, do ketchup, que foi o caso, da maionese a industrializada, embalada em embalagem individual, né? Então, que são alimentos que não vão precisar dessa coisa muito de temperatura e são industrializados, né? Uhum. E o fato de ser industrializado, né, não do ponto de vista nutricional, mas do ponto de vista higiênico-sanitário, acaba sendo um pouco mais seguro. Uhum. Né? E tentar evitar realmente esses complementos que são mais complicados, né? Que precisam estar sob refrigeração, que precisam estar protegidos, porque são mais potencialmente contaminantes.
Flávia, para a gente chegar aqui ao final da nossa entrevista, da nossa conversa, vamos só deixar aqui para os nossos ouvintes, né, que estão acompanhando esse bate-papo aqui, em que casos que a vigilância sanitária, a gente está falando especificamente da vigilância sanitária de Vitória, né, da qual a Flávia é uma representante aqui, em que caso que a vigilância sanitária deve ser acionada, como que as pessoas podem acionar a vigilância sanitária, que contato, né, como que faz esse contato. Deixa aí esse serviço para a gente.
Uhum. Bom, dentro de todo esse contexto, né, tem algumas coisas que a gente pode observar e que normalmente a gente já observa enquanto consumidor, né, consumindo qualquer coisa em qualquer lugar. E, por exemplo, a gente está na praia, vê um vendedor ou mesmo um quiosque ou um estabelecimento que a gente ache que não está de acordo com as regras de higiene, né, que é fácil, né, questão de higiene, limpeza, asseio dos funcionários, um ambiente minimamente limpo, organizado, né, não precisa ser expert em vigilância sanitária para conseguir identificar uma série dessas coisas. E hoje a gente vê os consumidores muito atentos a muitas coisas que há um tempo atrás a gente não identificava, assim, por parte dos consumidores. Então, sempre que a gente vir alguma coisa que aos nossos olhos não está de acordo, é bom acionar, né, o órgão competente. Quando a gente fala de condições higiênico-sanitárias que, ao nosso ver, não estão adequadas, então quem vai ser acionado vai ser a vigilância sanitária. A Prefeitura Municipal de Vitória tem um canal de comunicação com o cidadão, que é o Fala Vitória 156, né, toda pessoa que está em Vitória, mesmo que não mora em Vitória, mas precisa estar em Vitória, pode ligar seu telefone para o número 156 e registrar uma solicitação, né, que a gente chama normalmente de denúncia. Né? Então, relata lá, descreve qual foi a situação que viu, que acha que está errada, com a maior quantidade de detalhes possível, né, para que quando a vigilância sanitária vá atender a esse chamado, consiga realmente identificar. Então, se é um vendedor ambulante, é bom descrever, né, mais ou menos a pessoa, aonde que ela estava trabalhando, qual dia, qual horário, né, porque ambulante é ambulante, né, ele uhum. não fica num lugar só, é diferente do estabelecimento comercial. E aí é bom descrever ao máximo a situação, né, que gerou essa solicitação para que a vigilância sanitária vá atender. Se é um estabelecimento comercial, da mesma forma, é importante dar todos os detalhes sobre o endereço correto, né, de preferência o horário de funcionamento, descrever bem qual foi a situação encontrada, para também, quando chegar a quem vai atender, que nesse caso é a vigilância sanitária, que essa solicitação possa ser atendida. Né? Então, é ligar para o número 156 de qualquer telefone estando em Vitória, ou ainda, pelo site da Prefeitura de Vitória, entrar no link que fica lá embaixo no site, que é o da ouvidoria. O site da Prefeitura de Vitória é www.vitoria.as.gov.br. Então, esse registro, né, por meio eletrônico, pode ser feito por qualquer pessoa estando em qualquer lugar. De uma forma ou de outra, né, seja como esse registro for feito, sempre a solicitação vai chegar na vigilância sanitária. Né? E a gente tem, a gente, né, da vigilância sanitária, tem um prazo né, que tem alguns critérios lá que vão definir esse prazo que a gente tem para atender esse chamado, e todos os chamados que a gente recebe são atendidos. E todos, normalmente, são atendidos dentro do prazo. Uhum. Né? Então, ninguém que abre um chamado, né, uma solicitação ou uma denúncia, ninguém fica sem resposta. Né? Então, é importante, né, fazer esse registro, porque assim a gente exerce o nosso direito enquanto cidadão, né, estimula a fiscalização a olhar para onde nem sempre ela consegue olhar, porque, né, como se o cidadão fosse os olhos multiplicados da fiscalização, e faz com que as orientações sejam passadas para que as coisas funcionem da forma adequada, né, e de uma forma segura, como deve ser.
Tá certo. Conversamos aqui com a Flávia Barbosa, ela que é nutricionista da Vigilância Sanitária de Vitória, sobre esses cuidados que devem ser tomados com alimentos durante o verão, principalmente nas praias. Flávia, muito obrigado, viu, por conversar aqui com a gente. Esse assunto é muito importante. Eu acho que renderia mais tempo ainda de conversa, mas com certeza outras oportunidades vão aparecer para a gente conversar sobre esse assunto. Obrigado, viu, Flávia?
Sim, eu que agradeço.
Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau.